Criativos e criativas, meu nome é Enzo, mais conhecido como Sites, e sejam muito bem-vindos ao podcast Enquanto Trampa. Criado com o intuito de conhecer, conversar e divulgar artistas de diferentes vertentes, com o objetivo de disseminar conhecimento e a história por trás do design. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, saiba que tem o piloto aqui, onde eu conto um pouco da minha trajetória como designer gráfico e sobre o desenvolvimento desse projeto foda que é o nosso podcast. Te convido a voltar algumas casas para ouvir, mas só quando acabar esse, beleza? Essa vinheta que você está ouvindo foi produzida pelo meu grande amigo, DJ e produtor Leonardo, famoso Droidstep. E você pode encontrar ele no SoundCloud, YouTube e Instagram, todas as redes. Esse episódio está sendo produzido pelo incrível Quinhos, operador de áudio recomendado pelos Bagacete, Sérgio e Gabi, do podcast O Bagaço da Laranja. Após esse episódio, corra lá no perfil deles para acompanhar o trabalho, que é sensacional. Estamos apenas começando na primeira temporada desse projeto, que cuido e cuidarei como uma criança na qual está com a criatividade à flor da pele, correndo em suas veias. Hoje iremos dialogar com um profissional de mão cheia. Só para vocês terem ideia, ele já passou por grandes empresas como Contezilla, atualmente trabalhando na Haas Produções e W Costa, e por conta própria. Salve, Matheus Rafael.
Fala aí, meu parceiro. Como é que você tá, Sainz?
Cara, tô muito bem, velho.
Obrigado aí, mano, pelo convite, velho. Satisfação demais, mano.
E satisfação é minha, cara. Você é louco.
Que isso.
Tá aqui conversando com... um grande, assim, da cena, rapaz. Tá ligado?
Ih, rapaz, o bagulho vai transcender aqui, mano. Dois caras foda falando, então. Bora lá, bora ver o que dá, mano.
Cara, vamos lá. É, já de início, né? Como a gente tá fazendo muito isso. Pra galera, né, te conhecer, pra gente entender como é que funcionou até você chegar a esse ponto. Me conta aí sobre a sua carreira, como foi seu começo, o que você tem feito atualmente.
Pô, mano, que isso, velho. É até emocionante começar a contar aqui a trajetória. Era uma vez... Brincadeira, não vou contar assim não, mano. Pô, pra quem não sabe, meu nome é Matheus Rafael, sou designer gráfico e diretor de arte. Eu sou conhecido por fazer alguns trabalhos envolvendo o meio artístico, incluindo funk, o rap, já fiz trabalho também de música eletrônica e por aí vai. Atualmente eu tô fazendo trabalhos... de estampas para uma marca daqui de São Paulo, que ela veste grandes artistas, personalidades como Neymar, Gabriel Jesus, Anitta, Vitão, Léo Santana,
pouca
entre
gente.
Outros. É, pouca gente.
Poucas ideias.
E aí, atualmente, eu trabalho nisso e sou freelancer também. E tenho 21 anos, caso eu não tenha falado.
Por 21 anos, já com essa bagagem toda, velho.
Porra, mano, o maior peso nas costas, velho.
Ai, meu Deus. E, cara, como é que você chegou nesses grandes, assim? Você citou vários caras e uma deles foi a empresa do Contezilla, né? Pô. Como é que foi chegar nesses caras? Até pelo alcance da agência também, né? Que
sim,
eu
mano.
Vi no teu portfólio no Behance, tu tem uma passagem por lá.
Exatamente.
Como é que foi isso tudo?
Então, bicho, foi realmente loucura. Loucura mesmo, pra quem já me segue lá desde o início, sabe como é que foi. Essa caminhada toda. Eu vim pra São Paulo com 18 anos. Tava lá na minha cidade, lá no interior da Bahia. Eu era já designer.
Sim, qualquer adolescente.
Pô, na Bahia não tinha nem McDonald's, mano. Vim comer um McDonald's aqui em São Paulo, velho. Criança era...
Caralho, sério?
Saudável. Porra, tô te falando, mano. Quando eu vim pra cá, eu arruinei a saúde comendo só o Mac.
Nossa.
Velho, o que acontece foi que eu vim parar em São Paulo aqui do nada. Vim... realmente do nada, tipo, acho que em 4 dias eu elaborei a viagem, vim parar em São Paulo pra trabalhar num hotel. Trabalhar num hotel lá no centro de São Paulo, num lugar muito peculiar, que todos amam, famosa Cracolândia, lá pertinho da Cracolândia. Que eu
caraca, lá, que perrengue, hein?
Porra, maravilha, tipo, foi um ótimo bem-vindo que São Paulo me deu. Tipo, vem, dá um abraço.
Mas você passou por algum perrengue ali perto? Ou...
Mano, graças a Deus, nunca... Assim, tipo, como eu morei lá pouco tempo, eu morei acho que 2 meses lá próximo. Não, eu não morei na Cracolândia, assim, eu não usava crack.
Não, sim. Não, não tô falando isso.
Às vezes eu vou contar, o pessoal já começa: nossa, Matheus, que triste, mano. O pessoal já começa a pensar que é isso. Mas não, eu trabalhava
história
num hotel. Porra, você é louco. Trabalhava num hotel, tá ligado? Ficava próximo lá, então tinha confronto com a polícia, uma loucura. E eu já não tava aguentando mais, mano. Já não tava aguentando mais. E meu portfólio tava desatualizado, mas eu pensei, mano, com o meu trabalho que eu tenho hoje em dia, eu acho que eu consigo algum trampo numa gráfica da vida só pra eu sair de lá daquele inferno, que era uma zona total, mano.
Então design, até então, era hobby?
Era um hobby que eu cobrava R$30 por arte, quando assim eu cobrava R$30 e me pagavam, tá ligado? Então eu não tratava assim o design como carreira, como fonte de renda principal, eu tipo fazia bico de tudo, entendeu? Então eu cheguei aqui em São Paulo pra trabalhar numa área que eu não tinha também nada a ver, que era hotelaria. Nessa, acabou que deu 15 dias, eu fiquei agoniado. Eu fiquei, mano, vou sair.
E você trabalhava com o que, assim, lá no hotel?
Pô, eu fazia a recepção e fazia a arrumação dos quartos. Eu cheguei a ficar pouco tempo, então eu trabalhei poucos dias lá. Acho que eu trabalhei uns 12 dias no total, uns 15 dias. E eu fazia só arrumação, às vezes quando o hóspede saía, eu tava lá sozinho, eu tinha que ir lá arrumar, entendeu? Receber o dinheiro.
Já foi o bastante pra você ver que
porra,
não era aquilo.
Porra, cê é louco, eu já tava odiando São Paulo, de verdade. Tava doido pra voltar pra Bahia.
Sim.
Só que aí, mano, eu tava num grupo de WhatsApp que tinha um designer que eu devo demais, mano, pra ele, que é o Will. O Will lá da Condzilla, o William Douglas, pra quem não conhece. Uhum. Ele hoje é designer do Pedrinho. É, ele também faz trabalhos esportivos aí pra uma porrada de artista e também pro Hungria Hip Hop. Ele é que acabou meio que me colocando e me dando caminho, porque é o que eu sempre falo pro pessoal, mano, tipo, conexão é tudo,
verdade.
Entendeu? É, se não fosse esse grupo no WhatsApp que eu tava e que tinha o Will da Condzilla, pra você ver, tipo, eu tava nesse grupo no WhatsApp por outro motivo, mas o Will, sim, lá tava lá e largou essa vaga, tipo, falou, ó, pessoal de São Paulo é interessado, só mandar o portfólio pra o e-mail lá.
Não, e da hora que você já tava alocado lá, né, cara?
Tava, entendeu? Tipo, tava muito já agoniado, doido pra sair de lá. E lá eu não pagava aluguel, não pagava, sim, transporte, porque eu não precisava me locomover ao teu trabalho. E eu também não gastava com alimentação. Então, basicamente, o dinheiro que eu recebia, que era um pouco mais de um salário, era só pra mim. Mas eu tinha que trabalhar pra caramba e num trabalho que eu não gostava, sabe?
Tô ligado.
Eu acho que ninguém gosta disso. Eu acho que é até um motivo pra ter muita gente infeliz no trabalho é por isso, sabe? Ser mal atendido em algum local, você sabe, às vezes a pessoa não queria estar trabalhando naquilo, entendeu?
Pô, mano, e tipo assim, eu até digo que eu, você, até, a gente tem um certo privilégio de,
porra,
trabalhar com o que a gente gosta, porque isso é um privilégio, velho, pra algumas pessoas é privilégio.
Isso é louco, nessa pandemia mostrou ainda mais o quanto a gente é privilegiado, tá ligado?
Verdade.
Todo dia não precisava estar pegando metrô e por aí vai, sabe? A gente de casa mesmo conseguia dar conta como sempre foi. Então, a gente é... Graças a Deus a gente é privilegiado pra caramba. E nesse meio eu acabei ficando agoniado e mandei meu portfólio pros caras, velho. E pra minha surpresa, de verdade, à tarde, assim, os caras em 5 minutos me respondem meu e-mail, já me perguntando pra ele
que
falaria, uma porrada de coisa. Eu tô te falando, velho, de verdade. 5 minutinhos. Foi o tempo de eu tomar uma água, voltei pro celular. Nossa, você é louco. Voltei pra tomar mais água. Eu não tava aguentando, não.
Foi 5 minutos que mudaram a tua vida, basicamente.
Caraca,
né,
velho. 5 minutos de verdade, foi tempo recorde.
Muito da hora, velho.
E aí, foi só... Eu tava já trabalhando lá no hotel, então eu pensei, mano, e agora pra me largar aqui? Tava trabalhando 12 horas, mano. Tava eu, sim, 12 horas e o outro mano trabalhando 12 horas. Então, meu turno era das 7 até as 7 da noite, tá ligado?
Logo de cara, você não pensou em virar casaca, né? Você...
Não, mas eu pensei, tipo, automaticamente. Quando eu já recebi a proposta, já falei, e aí, mano, como é que nós vamos dividir esse tempo aí agora? Porque eu já vou lá fazer o teste.
Sim.
Larguei o trampo, mano. 2 dias pra ir fazer teste lá na Condizila, sem saber ainda se ia dar certo. Tinha acabado de chegar em São Paulo, então é o que eu sempre falo. Tem que se jogar, a gente tem que se jogar, mano, quando aparecer a oportunidade que você sente que pode dar certo, sabe? Senão a gente vai ficar sempre no... Ah, mano, podia ter tentado, né, velho?
Né?
Ah, vou deixar pra próxima.
Tipo, isso até me lembra um pouco da minha trajetória, tipo, se eu não tivesse me jogado... É, no meu primeiro emprego, tipo, eu já fazia alguns conteúdos aqui no notebook, surradinho que eu tinha e tal.
Uhum.
E daí esse lance do emprego foi muito natural, porque minha mãe, ela viu no Face.
Sim.
E viu. Aí ela falou comigo, ah, Enzo, você tá afim da gente ir lá conhecer esse emprego? É uma campanha política e tal, né, pra eu ser designer júnior lá, né?
Sim. Você já mexia, né, no caso?
Já mexia, eu sempre mexi, assim, muito na parte técnica, tá ligado?
Pô, pode crer. Desde quanto tempo, mano, que você mexe com design, aliás?
Cara, ontem, dia 4, fez 6 anos que eu trabalho com esse lance.
Pô, massa pra caramba, velho. E tu tá com qual a tua idade, pai?
Eu tenho 20.
20? Pô, tu tá desde os... Nossa, pegou cara de humanos, tá? Desde os 14.
Por aí.
Desde os 14, design.
Por aí.
Ah, nessa média que eu tô também, mano. É loucura, né? Você olhar pra, tipo, o tempo todo que já passou e hoje você consegue ter propriedade pra falar, né? Porque, pô, já foi o quê? 6, 8 anos, por exemplo, eu. Loucura.
Tirando a ilusão que eu tinha às vezes de, ah, sei lá, com 20 anos eu vou estar em faculdade, eu vou estar viajando pra tudo quanto é lado. Mas hoje em dia eu nem faço questão, tá ligado? Eu tô num patamar onde... A gente consegue falar com autoridade sobre o que a gente exerce, tá ligado? Consegue, eu, você. Mano. E eu acho muito foda isso.
É aquilo, é muito na prática, né? A gente tem o mercado na prática, né?
Sim.
A teoria que às vezes um professor fala e que às vezes você talvez nunca passe por isso, entendeu?
Sim, sim. Eu vejo que, tipo, o design ele tem muitos caminhos,
tem,
né? Mas dois que são divisores, assim, sei lá. Você optar por ir por faculdade, na parte teórica e tal, uhum, talvez você não manje tanto de edição que a parte técnica.
Exatamente.
E daí você vai para outro setor do design.
Exatamente.
Mas a gente que fez a parte técnica ainda com mais ênfase, né? A gente estudou,
sim,
ao longo do tempo sobre princípios, essas coisas, a gente foi mais por um lado de tipo, ah, sei lá, a gente é muito habilidoso naquilo que a gente faz.
É, o negócio da prática, né? Por exemplo,
uhum,
tem gente que faz faculdade e ainda não tem nenhuma máquina, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Não estão problematizando isso, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô dizendo é que você cursar design só e você também não praticar, você automaticamente vai estar só absorvendo o que o professor fala. Mas não, aí, a menos que você queira, sei lá, também dar aula, você vai ter que fazer isso só. Só absorver,
sim,
e falar, absorver e falar. Agora, chegar e fazer uma arte, você vai ter que ter o PC, o celular, o que for, pra praticar os negócios que seu professor passa. Então, eu acho que os dois andam junto, na real. Quem,
verdade,
sabe o técnico e quem sabe o teórico, acho que dá pra andar junto suave, né? Sem erro.
E daí, nesse período, eu aceitei, porque eu não tava fazendo nada em casa, tá ligado?
Uhum.
Aí eu falei, ah, mano, meu primeiro emprego, bora ver no que vai dar. E daí, cara, eu agradeço até o meu antigo chefe, que ele foi um mentor pra mim, foi meio que um pai, tá ligado?
Como é que foi?
Cara, a experiência foi transformadora, porque ele me ensinou muita coisa de como conversar com os clientes, de,
pô,
como trabalhar sob pressão.
Educação monstra.
Isso foi importante demais, velho, porque eu não consigo, hoje em dia, isso reflete muito no meu trabalho, porque eu não consigo fazer as coisas, sei lá, 3 dias, 2,
uhum,
pra mim é papum.
Sei.
Se tá no meu alcance é papum, eu não quero ficar enrolando com esse negócio.
Pô, velho.
Eu quero entregar logo, entendeu?
Eu queria ser assim, mano, meu sonho, cadê, me mostra esse professor aí, mano, que eu quero...
Mano, eu trabalho numa campanha política, velho. Tu vai ver a correria que é.
Nossa senhora, a ansiedade grita aqui.
Porra. E não, e assim, eu vejo que até a campanha política se transformou, porque o ramo digital, a galera conheceu o ramo digital, então tá, eu sinto que tá muito mais tranquilo e muito mais controlado. Mas quando eu comecei, sei lá, o candidato, ele chegava, ó, agenda de tal, 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 pra amanhã.
Ixi, Maria.
Eu fazia em torno de 20 artes por dia,
nossa,
tá ligado?
Nossa senhora, velho. Eu acho que sabe o que acontece, mano? Rola a profissionalização também de pessoas que às vezes fazem a costa larga sua. Por exemplo, ao invés de você ouvir do cliente o que ele quer, agora tem, sei lá, tipo, o coordenador que faz isso, que separa o material.
Sim. Técnico.
Então, com essa era, tipo, meio que de digital, né? Que vai aparecendo mais cargos e cargos também pra gerenciar isso tudo, vai ficando mais leve. Não mais leve, mas vai ficando mais leve o trabalho pra gente, que às vezes era pegar o bruto e quebrar ele tudo até virar o diamante. Hoje em dia não, hoje em dia já vem mais lapidadinho e tudo mais, só pra gente meter marcha na parte que a gente manja, né? Que é a do software.
Sim, cara, e em 2020 eu fiz um trampo pra uma empresa que eu acabei até saindo do meu home office pra acompanhar lá de perto, eu trabalhar junto com a equipe.
Aí é massa.
E foi massa demais, cara. E foi uma experiência muito top, assim. Eu fiquei uma semana nesse ritmo. E você vê, cara, tipo, eu tava lá, tinha designer gráfico, tinha diretor de arte.
Exatamente.
Tinha o diretor de arte que não lidava com a gente, mas lidava com o diretor de arte. Tinha motion design, tinha o auxiliar do coordenador e por aí vai.
Caraca, velho.
Tá ligado?
Aí o designer pira vendo umas coisas.
Então, tipo assim, o nível de preocupação era mínima, porque eu tinha que se preocupar só com o meu, e valeu.
Exato.
Tá ligado? E eu enchi os olhos, assim, eu achei incrível, porque, mano, dá emprego pra certos setores que, às vezes, a gente nem tem a noção que existe uma necessidade ali.
Exato.
Mas existe.
Banalizado, né? Tem muita área que acaba sendo banalizada por...
Sim.
Ah, não, deixa que eu mesmo faço. Ah, não, vou pagar o mesmo valor pra um designer pra ele ser web designer, tá ligado? Tinha umas vagas de trabalho que era assim, por exemplo. Pra você ser designer aqui, você tem que saber mexer no Illustrator, você tem que saber programar, você tem que saber mexer no Photoshop, no After Effects, no Premiere e tudo.
É.
Aí os caras pagavam o mesmo valor pra você fazer isso tudo.
Nossa,
aí hoje em dia não, hoje em dia os caras tá conseguindo picotar um pouquinho mais o orçamento e, tipo, gerenciar nesses setores novos que tá aparecendo. Isso é uma maravilha, mano. Maravilha.
Pô, mas eu até vejo que esse lance que a gente passou, né, essa era, assim, de exigir muitas áreas, muitos cargos.
Nossa.
Foi até bom pra gente, porque a gente fica mais safo no que a gente faz, tá ligado?
É, mano, a gente também acaba se tornando mais autodidata pela precisão, né? Sei lá, tipo, um cliente me pede um motion. Eu não sou o profissional do motion, mas de alguma forma eu tento me virar e eu consigo entregar algo que o cliente achou satisfatório. Tipo, como que eu posso dizer? Isso faz a gente ter mais vontade de aprender outras ferramentas, entender também.
Verdade.
O tempo do coleguinha, que não é fácil, entendeu?
Tirando 3D.
É, 3D é o demônio. Olha o programa... Fico louco, velho.
Ah, meu irmão, eu tenho uma paixão por 3D, mas
eu também,
sem condições, mano.
Eu também, eu amo, mas meu PC, velho, falei isso aqui, meu PC já tava falando que ia parar de responder, mano.
E, cara, voltando aí pra Conde, né, aí como é que foi o teste?
Velho, o teste foi muito fácil, mano, eles pediram pra eu dar 3 cambalhas, brincadeira, pegadinha do malandro. Mano, eles basicamente pediram pra eu fazer, acho que, 3 artes, tá ligado? Eu não era do funk. Até hoje, assim, hoje em dia eu sou um pouco mais do funk, né? Hoje em dia eu curto um pouco mais funk. Um pouco não, eu curto bastante funk. Amo a cultura do funk, aliás. O que acontece? Eu não sabia quem eram os MCs. Eu só sabia quem era o Kevinho, o Guimê, tá ligado? Contando os plaquês de 100 e por aí vai.
Sim, os mais mainstream, né?
Só os tipo pop que tava estourando, olha a explosão, não sei o quê. Pô, o que acontece? Eles pediram pra eu fazer a arte de contrato, que era assim: pega todos os MCs da casa, e faz uma arte com todos eles pra eu vender show. E aí você tem que selecionar, sei lá, tipo, os mais fodas, você coloca grandão na frente, né, pra dar aquela ênfase.
Eu já vi esse tipo de flyer.
É, entendeu? Você tá ligado como é que é.
Mas eu achava real que não era a Condzilla que fazia, e sim os artistas independentes, tá ligado?
Não, os caras era, metia pra gente fazer todos, contrate de todos, mano. Todos os artistas, uhum. Ali, ó, tipo, tinha uma época que a Condzilla tava no início, a Condzilla Records tava no início, ela tinha acho que 20, 30 artistas, até cabia no flyer, tá ligado? Mas depois os caras, nossa, contratou acho que uns 8. Tava 50, 80, não cabia no flyer, velho. Era uma
briga. Carai!
Era uma briga. Nossa, tem que colocar foto de todo mundo, colocar lá no cantinho. Aí os caras reclamavam, mano, isso aqui tá muito pequeno, esse MC tá estourando a música.
No.
Coloca ele mais grande. E não cabe, mano. Eu pirava, velho.
Mas o artista, eles davam um pitaco de tipo, pô, mano,
ah, tinha uns
nesse
colava.
Flyer aqui eu tô muito pequeno.
Tinha uns que colavam e tinha uns que já mandavam o áudio, tipo... Não vou citar nomes, mas tinha uns que já vinha na marra, tá ligado?
Isso, como assim? Minha foto tá pequena, meu. Bombei tal música tal dia.
Aí você, tipo, só ouvia o áudio, o cara já passava pra você, ó. Ó o que o cara falou, sabe?
Caraca.
Tinha artista que vinha na tua cola. Porém, quando os artistas estão na tua frente, eles é mais mansinho pra pedir as coisas, entendeu? Então, eu nunca tive problema pessoalmente com artista, sabe? Tipo... Do cara me pedir algo surreal. Os caras vão no sapatinho quando tá frente a frente, entendeu?
Não, até porque eu sinto que o home office, né? Ou, sei lá, no estúdio e os artistas estão à distância.
Uh-huh.
É muito mais... Eu não vou dizer problemático porque funciona.
Sim.
Mas você perde informações.
Perde informação pra caramba.
E quando a pessoa tá ali do teu lado, você consegue explicar, você consegue...
Pô.
Né?
Pelo menos escritinho, mano. Pelo menos escritinho. Mas tem cara que me manda por áudio, velho. Por áudio, eu sou péssimo de memória. O cara me manda um áudio de um minuto, eu tô ouvindo, sei lá, 40 segundos, eu já esqueci o que ele falou nos 20 segundos. Entendeu? Então, vinha muito cara pedindo pra alterar não sei o que por áudio de WhatsApp, eu sofria. Mas, velho, foi uma fase muito boa. Uma fase que eu aprendi pra caramba.
Durou quantos anos, mais ou menos?
Esse romance durou 1 ano e 3 meses.
Pô, legal.
Durou 1 ano e 3 meses. Depois eu saí e fui pra Alcance, mano. Recebi uma propostinha um pouco melhor. Pagaram o passe da transferência pro futebol europeu. Aí eu fui, mano. Aí eu saí da Condzilla, velho.
Jogador caro.
Não, não. Ah, jogador caro. Hoje em dia, pô, eu não vou ficar também ficar aquele papinho de hipocrisia, não. Ai, não, não sei não, mano. Ai, não. Me paga só R$10 nesse flyer. Não, mano, nós tem que entender nosso valor, tá ligado?
Verdade.
Pô, pensa aí, o moleque, sei lá, de 18 anos. Quando eu tava com 18 anos, sei lá, 3 anos atrás, eu não olhava que nunca ia chegar aqui a gravar um podcast, por exemplo. Eu, pra mim, hoje me sinto realizado pra caramba já como designer, como, sei lá, artista, o que for. Eu sou artista também, mano, nós é artista, você tá ligado, né?
Sim, sim. Tipo assim, eu levo que design, ele é... Eu não vou dizer rótulo, mas ele é um serviço que a gente presta, mas... A gente é um artista por fora, tá ligado?
Totalmente, mano, totalmente.
E eu até pretendo, cara, mais pra frente, tipo, trocar meu user e botar meu nome, tá ligado?
Exatamente.
Porque é eu e eu, entende?
Foi o que eu fiz, velho. Eu tinha vontade de começar a responder as coisas como agência. No início desse ano, eu tinha até iniciado o projeto da Hangar. Tinha pegado alguns clientes e comecei a iniciar a carreira artística deles nessa parte de... audiovisual, produção visual e por aí vai. Só que eu desisti, sim, mano, de ficar estampando meu nome porque, sabe, ninguém conhece ainda o Matheus Rafael, que é dono da Hangar. Eu queria que fosse o contrário, tá ligado? Tipo, eu quero que as pessoas conheçam o Matheus Rafael, que é dono da Hangar, entendeu? Não o contrário. Não sei se você conseguiu entender. Eu queria fortalecer meu nome antes do que eu criar algo... algum outro braço meu no meio da área, entendeu?
Não, sim, sim, sim. É muito lance mais de se estabelecer no mercado, né?
Exato, tá ligado?
Depois você inventa a roda e tal.
Sim, entendeu? É tipo isso. Você fazer igual o Mark Zuckerberg. Ele tá lá com o Facebook, mas aí agora é o Facebook também é do WhatsApp. Aí o Facebook
sim,
do WhatsApp,
sim,
né, do Instagram, sabe? Mas a cabeça principal é o Facebook. É tipo isso que eu pretendo fazer.
E daí, cara, durou quanto essa brincadeira assim na Alcance? Como é que foi o fluxo, assim, você fazia arte pra muitos artistas, assim? bicava ainda mais com a Conde ou...
Mano, é como eu saí do funk meio que, tipo, sem vontade de trabalhar com funk. O que acontece? Já na Condzilla, eu tava começando a adotar uma linguagem mais voltada para o gênero que eu consumo e consumia, que era o rap. Eu ouço muito rap, eu tenho muita influência da cena lá de fora, nos trabalhos que eu faço, por aí vai. Então, pô, você tentar, às vezes, fazer uma referência, digamos assim... o designer pensa em 2047, mas às vezes o mercado musical tá em 2012, sabe? Então, você às vezes faz uma arte muito foda pra um lançamento às vezes de funk, os caras... É como se às vezes você tá dando pérola aos porcos, com todo respeito, O que eu tô querendo dizer é que, tipo, às vezes você mostra um projeto muito foda pros caras e os caras às vezes cagam. Ah, não, pô, bota uma explosão aqui, uma foto do cara aqui e já era. Aí você às vezes traz um conceito, ó, minimalista, não sei o quê.
É, tá ligado. Curte.
Cadê a foto do artista gigante?
E você sente essa dificuldade ainda esses tempos que a gente tá... Ou você vê que a galera tá mais mente aberta?
Velho, eu acho que hoje em dia ainda existe aquela porcentagem de pessoa que só quer o rosto. Mas existem, assim, existem justificativas. Às vezes o artista, ele não é conhecido. E, pô, você vai e lança um trabalho. Imagina que você estoura a música do cara. Você fez a capa de um som que estourou. E o rosto do cara não tá lá. E o cara, sei lá, o MC desconhecido. Pô, o cara é MC desconhecido. Ele, se ele tivesse o rosto aparente, ele talvez venderia a carreira dele melhor, entendeu?
Verdade.
Então, varia muito. Já o cenário do rap, ele é um pouco menos largado com isso. Tipo, eles não se preocupam tanto em mostrar o rosto. Às vezes não chega nem foto, sabe, pra gente fazer. Então, é um negócio mais underground mesmo.
Por isso que eu curto muito. Você tinha me perguntado antes da gente iniciar a conversa quais são as vertentes, né, que eu curto demais assim, de trabalhar. E eu curto muito trabalhar com cover art. De vez em quando eu trombo com artistas do trap, do rap, e eu sinto uma liberdade artística muito grande.
Pô,
tá ligado?
Totalmente, mano. Os caras te deixam à vontade. Muitos artistas
demais.
Te deixam à vontade pra fazer as capas, entendeu?
Isso dá muito gás, cara, porque você trabalha com gosto, tá ligado?
E acaba que você contribui pro cenário geral, sabe? Você às vezes dita uma tendência em cover art, mas que vale também pra um pôster de parede, pra uma estampa de camisa, sabe? Por aí vai.
Então, razão.
A liberdade que a gente tem em fazer capa de single e por aí vai, ela também serve pra diversos outros pontos na nossa área, entendeu?
Razão
mas,
demais.
Respondendo a tua pergunta, lá no alcance eu fiquei, acho que 6 meses, mano. Foi aí o período que eu comecei a perceber que eu não era mais tanto de receber ordens, assim. Sabe, quando você quer se tornar independente, você já começa a perceber, tipo, erros e falhas de comunicação, de setor, de administração, porrada de coisa. E você é só designer. Você começa a ficar...
Eu passei por isso, nessa fase aí. Foi até nessa fase que eu voltei pra casa, tá ligado? Graças a Deus, eu comecei a intensificar os meus conteúdos no Instagram. Isso até me ajudou a conquistar meu primeiro emprego, assim, home office.
Porra.
Foi um emprego lá de Sampa, uma agência que hoje em dia até não existe mais por conta da pandemia, infelizmente.
Caraca, mano, que merda.
Mas eu devo muito a eles, porque eles conseguiram me tirar de um local onde... Eu não via tanto futuro, eu não via tanto crescimento, sabe?
Sério, mano? Tinha essa venda?
Sim, sim. Mas, tipo assim, eu sou grato, tá ligado? Mas eu não via... Eu pessoalmente, crescendo ali dentro.
Sei.
E também eu não tinha oportunidades de, sei lá... Pô, meu PC, ele tá engasgando demais, então a gente precisa comprar um SSD pra ele, melhorar alguma coisa.
Nossa, velho, você tá lendo minha história aí, mano?
Tu passou por isso também, cara?
Porra, velho, pra chegar um SSD, meu parceiro, foi um choro, e parecia que era um... Mano, pra você ver, velho, parecia que era um favor, mano. Parecia que era um favor que eu tava fazendo, mas não é. Mano...
A galera lá na equipe implorava, velho.
Velho, tipo assim... Eu penso totalmente em abrir uma agência, uma coisa assim do futuro, mas eu penso em corrigir todos os erros de pessoas que eu vi fazerem na minha frente. Tipo,
certo.
Eu absorvo tudo, mano. todo local que eu passo eu absorvo o máximo possível. Que é o que conta, né, no final de tudo. Você, não adianta você trabalhar 5 anos com design e você ser o mesmo design que começou, sabe? Mesmo claro. Com uma porrada de coisa, sabe? Mesmo passando com uma porrada de fita. Então, você tem que evoluir. Então, você absorve as coisas no momento e você usa elas no futuro pra não repetir o erro, tá ligado? É o que eu Sim. quero fazer, entendeu? Pensei em abrir uma agência que, sei lá, se o PC tá travando, eu já trabalhei com design. Eu sei que o PC trava e é ruim. Então, vamos melhorar o PC e por aí vai, entendeu? Tipo...
Não, eu até relevo que, como eu, né, eu tenho contas a pagar, eu tenho muitas coisas para se resolver na minha vida pessoal, uhum. como o meu chefe também tinha. Exatamente. Mas, a partir do momento que assume que ele criou uma empresa, ele criou uma agência, mano, ele tem que dar total suporte a quem tá fazendo por ele, tá ligado?
Exatamente, tá ligado? E ainda mais onde hoje em dia o regime PJ, tipo, quase todas as empresas hoje em dia só contratam você como pessoa jurídica. Elas deixam de pagar uma porrada de imposto se, sei lá, fosse te registrar. Então eu olho muito pra esse lado de... Tem uma parte que os caras é coitadinho, tem uns caras que não tem a condição, mas eu penso assim, eu hoje em dia não tenho condição de abrir uma agência, eu vou abrir ela. Não vou, tá ligado?
Não vai.
Aí, tipo, falar, faz aí no teu PC. Mano, eu posso até fazer isso. E, tipo, eu não tô cagando regra. Pode ser que dê certo. Mas, sua agência vai ser, infelizmente, vai ser ruim o suporte dela. Porque seu designer vai demorar um ano pra te entregar arte.
Mas eu sinto que grande parte das agências que, tipo assim, entraram no mercado nesse período, foi por conta disso.
Sim.
Entendeu? Tipo, você via que não tinha o preparo. Eles criaram porque era um meio de renda, tá ligado?
Mano, isso que é foda, né, velho? Tipo, de toda forma, o pessoal quer ganhar dinheiro e, tipo, isso não é errado, querer ganhar dinheiro.
Não, claro.
Mas agora, tipo, eu não quero, eu não vou também, sei lá, eu sou designer, não vou abrir um consultório aqui, médico, e falar, vem, gente, vem ser atendido aqui, sabe? Tipo, tem uma responsabilidade por trás disso. É, a partir do momento que você tá oferecendo um serviço, você tem que zelar pela qualidade dela e tudo mais. Pelos princípios da tua marca, além de tudo, entendeu?
Uhum.
Se eu quero entrar no mercado, eu quero entrar. Tipo, eu particularmente quero entrar num negócio mais centrado, com princípios e tudo mais, entendeu? Que dê a cara da agência, não só um punhado de cara que resolveu abrir um comércio, entende?
Tô ligado. E você tinha citado que você é também diretor de arte, né? Você já dirigiu, assim, uma equipe?
Velho.
Alguma coisa assim?
Pra você ver, mano, é muito doideira isso. É, eu dirigi durante a Prime, por exemplo, na Alcance eu já tinha meio que esse nome, eles me contrataram como diretor de arte, mas eu não fazia tanto a função de dirigir projetos assim. Às vezes acontecia, mas nem sempre. Eu comecei a me considerar mais diretor de arte depois de alguns projetos que eu fiz lá na Prime Art, que foi a agência que eu entrei depois da Alcance. Foi um período curto que eu trabalhei lá.
Uhum.
Era uma agência que tinha o foco em empresas mais sérias, empresas corporativas. Então,
e tudo físico, né? Não foi nada de home office até
não,
então,
não,
né?
Não, tudo físico. Até a pandemia eu só trabalhava físico também, tudo normal. Só freela que eu atendi remotamente.
Uhum.
Mas apareceram projetos, velho, é aquilo que eu te falo. Você às vezes acha que não tá preparado, mas você tá, mano. Eu não sei como, mas eu dirigi projetos esse ano pra, tipo, empresas como Santander, Vivo,
dirigi
pra Azul, Sul América, Autoglass, Libs, uma porrada dessas empresas corporativas. Grupo Pão de Açúcar, propaganda que passou na televisão, tá ligado? Do grupo, qual é o nome daquele mercado? Acho que não é Dia, não é... Putz, esqueci o nome do mercado, mano, mas é do Grupo Pão de Açúcar, tá ligado? E aí acabou que eu fiz propaganda pra isso e dirigi o conteúdo, e aí eu nem achava que tava pronto pra isso. Mas, sabe, você aprende com pessoas que estão do teu lado, pessoas que já fizeram isso, elas vão te auxiliando. Então, esse período na Prime foi um período que eu aprendi a dirigir projetos, aprendi a, tipo, joga no peito do pai que eu tento administrar, sabe? Mesmo ainda achando que não consegue... Mas hoje em dia, graças a Deus, eu consigo, tipo, dirigir um projeto, acho que com uma qualidade boa, uma qualidade de Matheus Rafael.
Esse lance de direção de arte, assim, na minha opinião, assim, eu não sei, eu ainda me sinto que não tenho tanto preparo, assim, pra dirigir.
Sério, tá, mano? Você não tem noção que você tem, velho. Você tem, até mais que eu. Mano, com certeza você tem mais que eu, velho.
Eu fico pensando que talvez, porque você lida com as pessoas.
Sim.
E se você fala de um jeito que parece que você está sendo grosso, mas você não está sendo grosso, você está tentando explicar aquela tal situação.
Sim.
Tem muito de se desentender com a pessoa ela entender desentendido, sabe?
É, velho, eu sei como é que é, mano. Tipo, eu acho que isso rola muito do quando você também aprende a se impor mais, que é, sei lá, se você toma o capote no meio da vida, você aprende também a, tipo, quando aparece uma situação parecida, você meio que se impõe para aquilo não acontecer novamente. E eu acho
Sim.
que depois de ouvir tanta gente que já me rebaixou no meio da área e tudo mais, você começa a criar uma casca e você, sei lá, tipo, quando chega na hora de apresentar um projeto pro cliente, se ele falar um A, você já sabe como responder aquele A, entendeu? Tipo, você vai aprendendo com o tempo, criando casca.
Sim.
E quando chegou na prática, eu soube. E aí você só consegue ver isso na prática. Tipo, acho que se você ficar com esse receio e não entrar numa bala dessa, você nunca vai entender, sabe? Sentir o negócio acontecendo. Eu acho que você consegue sim, mano. Consegue de verdade lidar com um projeto assim.
Ah, mano. De boa, assim. Valeu mesmo. Quem sabe, né? Tipo, sei lá, chega um ano aí que eu canse de produzir conteúdo e eu volte pra uma agência, assim.
Não, mano, mas é até pra você mesmo, tá ligado? Pra Science e tudo mais. Se vem um projeto grande aí, mano, não deixe de matar no peito, não. Vai aparecer esse ano, mês que vem, agora, tá ligado? É, vai acontecer, só isso. Só fé.
Então quer dizer que você é o cara das 31... Lá na playlist que você me mandou no Spotify, tinha 31 faixas que você teve mão, né? Teve dedo, assim.
Exatamente.
Mas tem muito mais?
Velho, acho que deve ter umas 35 no total, mas que... É, teve...
Então você é o cara das 30, dos 35 hits, né?
35 hits é foda, mano. Mas eu já fiz alguns trabalhinhos pra... Velho, tem acho que um ano que eu comecei a fazer capa de single... Um pouco mais Sim. de um ano, e sei lá, um ano atrás eu tinha zero capas, entendeu? Então, tá uma média boa de uma, duas por mês, tá ligado?
Legal, velho. Eu vi lá que... Eu vi todas, né? Eu acabei ouvindo.
Foda, mano.
Até pra quem tá ouvindo, né? Sei lá, no SoundCloud eu consigo colocar a descrição, e daí vocês vão conseguir clicar na playlist. Eu vou colocar essa playlist pra vocês lá.
Boa.
E vocês vão perceber que... Tem uma identidade... Você sente que é do Matheus, tá ligado? Eu senti isso em todas as faixas aqui. Até tem uma aqui que é Hash Trap House.
Sei.
É o volume 1, que é a ilustração. Você fez essa ilustração?
Não, a ilustra não. Eu fiz a direção de arte nesse. Eu, no caso, passei a visão como é que seria. Vamos fazer uma
capa
desse jeito, mais ilustrada. E eu cuidei também da tipografia que vai na frente dela. E a direção do projeto por fora, sei lá, tipo, ouça agora, faço pra save, por aí vai, entendeu?
Da hora. E de todas essas daqui, qual foi a que você mais curtiu ter feito?
Mano, depende, dá pra colocar até em três tipos, assim. Tem a perdição do Lennon, o artista Lennon.
Fica em qual posição?
Ela fica em primeiro lugar. Pela visibilidade que ela trouxe, pra quantidade de acesso que ela bateu, tanto no YouTube. No YouTube ela já perdi até a conta, acho que deve ter uns mais de 70 milhões de acessos.
Caraca.
E no Spotify, mano, deixa eu acessar aqui agora ela. Eu lembro da última vez que ela tinha, acho que 30.
Eu tô vendo aqui as reproduções que você tá procurando?
Isso.
32 mil.
32 milhões, pô.
Ah, milhões?
32 mil, mano, reproduções que teve esse som. Então foi um hit.
Sim.
Essa música ela entrou no top 100 do Spotify. Tipo, ela andou até bem, independente.
Uhum.
E ela tá no meu top 1 por isso, pelo alcance que ela teve, pelo, sei lá, acho que é a música mais ouvida que eu já produzi, assim, tipo a capa.
Top demais.
Em segundo, fica o projeto que, pra mim, assim, me colocou num outro nível, que eu senti que eu tava chegando em outro nível, sabe?
Uhum.
O que acontece foi que eu fiz a capa do álbum do Joyride. É um DJ lá da gringa.
Porra!
Eu fiquei sabendo que o Saints ama o Joyride.
Meu Deus! Mano. Cara, pelo amor de Cristo.
Sério, velho. Foi muito loucura também. Foi, minha reação foi a mesma. No metrô, velho. Tava no metrô na hora. Tinha acabado de sair do cinema. Aí, do nada, os caras... Esqueci qual é o nome da produtora. É Prod by Artists. Alguma coisa assim. Eles cuidam de uma porrada de artista, de DJ também.
Eles são especializados em criar artes?
Em produzir. Tipo, a produção do DJ. Aí, o que acontece? A produção artística, no caso.
Uh-huh.
Eles, sei lá, tipo... Meio que assessoram o artista, qual designer vai fazer a capa, quem vai fazer o clipe, por aí vai. Enfim. Aí, os caras dessa... Prod me chamaram, me mandaram um e-mail. E aí, nesse e-mail, tipo, eu pensei que era até spam, sabe? Aqueles e-mail em inglês que parece spam. Aí eu meio que ignorei um pouco, né? Vi a notificação e ignorei. Aí eu fui ver no Instagram, tinha uma notificação de pessoa que tinha acabado de seguir com o mesmo nome. Aí eu, opa, já parece que é algo de trampo. Aí eu fui dar uma atenção, né? Se eu li, mano, tudo em inglês, velho. Só sei que, mano, meu curso da FISC que eu nunca fiz cantou, velho. E aí, aprendi a ler inglês lá na hora.
Pra mim, o Google Tradutor já tava aberto.
Oh my God, mano. Oh my God, what the hell, mano. Esse é o meu máximo de inglês que eu tenho. Eles, tipo, eles mandaram que... Eu tenho esse meio até hoje, mas eu vou ler aqui de cabeça. Eles, tipo, eles elogiaram o trampo. É, uhum. Disseram que eles têm interesse, que o Joyride tinha interesse em fazer uma capa pro álbum dele, debut album, acho que é álbum de estreia, alguma coisa assim, tipo.
Ele, acredito eu, que ele não tinha um álbum antes, assim.
É, eu acho que
foi
não.
O primeiro dele.
Foi o primeiro dele mesmo. E aí, eles só pegaram e mandaram isso e perguntou se eu tinha interesse em fazer parte do projeto. Me agradeceram, disseram que eu era fã pra caramba do trampo, tipo... Massive fan of your work, sei lá, alguma parada do tipo. Eu só sei que eu fiquei, caraca, os caras da gringa me elogiando, vai, paga pau pra mim aí, ô gringo. Fiquei felizão, mano.
Muito da hora, né, quando a gente é reconhecido. Cara, nossa, quando a gente é reconhecido assim, é lá pra fora, e exato, não é só reconhecido aqui no Brasil, saca?
Exato, mano. E aí você vê que, tipo, o que é mais louco é que eu sou fã também. Eu consumia muita música eletrônica. É, eu tenho muita influência. É, eu fui parar no trap, por exemplo, por causa da música eletrônica. É, o que eu entendo de produção musical hoje em dia é o que eu bebi lá das fontes antigamente do FL Studio produzindo música eletrônica, sabe?
Ah, tu já produziu?
Porra! Ô, meu filho, eu vou te mandar uns beats aqui do pai, só.
Manda aí, manda aí.
Mano, foi um período muito louco porque tava acontecendo muita coisa. Eu tinha acabado de entrar a Hash também.
Uhum.
É, tinha acabado de entrar esse trampo pra gringa. E eu tava ganhando bem pra caramba na agência que eu tava. Então, tipo, tava voando. Tava peitudão. Tava o pai tá on pra caraca. Aliás, nem citei, mano, mas a Sophie Tucker. Acho que é DJ, né? É um duo lá. Não sei se é brasileiro ou se é gringo. Mas eles meteram da cópia, mano, da capa também do Joyride, velho, na cara dura. Só não vou achar agora, mano. Eu vou te mandar depois.
Ah, vou ter que ver.
Então, mano, os caras fez a capa parecidíssima, mano, com a do Joyride. Emergency, o nome da música dos caras. Os caras fez a capa igualzinho. Aí eu vi o nível, tá ligado? Você, tipo, sendo referência até pros gringos na cara dura. O terceiro lugar vai pra um trabalho que eu considero especial, né, mano? Tipo, que eu, sabe, eu tive liberdade pra criar... Eu gostei bastante de fazer. Foi pro Kian, mano. Kian, Trap de Cria.
E com o Kian você fez várias faces, né?
Exatamente. Eu tô até hoje trampando com o Kian. Eu não tenho envolvimento pessoal da Ceia, que é a produtora dele.
Uhum.
Mas...
Toda oportunidade ele te chama, né?
Isso. Todo single novo ele me chama. É, o último que saiu agora foi o Rebolo Bundão, do Kian também. Tá com 500 mil lá no Spotify e por aí
da
vai.
Hora.
Mas eu gostei bastante de criar o Trap de Cria, mano. O Trap de Cria foi o primeiro trabalho que eu fiz pra ele. Foi onde eles me deram total liberdade. Tipo, e eu tenho um carinho por ter feito isso, por gostar. Tá ligado? Taquei referência de Cidade de Deus. Tipo, muita gente catou essa referência da capa do filme. Então foi um projeto que eu gostei bastante de criar pela liberdade, sabe?
Uma dúvida, assim, pessoal minha. Eu tô vendo aqui do Rebolo Bundão.
Uhum.
Você fez num estilo que me lembra uma capa do... Acho que é Offset, não. É do Offset, algum trapper gringo, assim, que o estilo da capa, ela me lembra um estilo desse. Que parece que tem gotículas de água em cima, uma parada um pouco morfada.
Eu peguei uma referência que até é recente, tipo, eu nem sei bem se era uma referência, mas me bateu na mente. Foi do Rich the Kid.
Eu acho que é esse cara que eu tinha visto, não tô me lembrando de cabeça.
É a Too Blessed, do Rich the Kid. Rich the Kid que se envolveu em treta com uma designer que trabalhou com ele, hein, mano?
Caraca, outra, sério?
Lá na gringa também os caras não valorizam tão bem assim, não.
Nossa, velho.
Tava mó... Tipo, porque eu acho que ele não quis pagar alguma coisa assim do tipo pra mina designer e a mina meio que expôs ele. E aí deu mó treta, mó bololô. E a mina também já era famosa, tá ligado? Ela tinha feito já pro Kid Cudi.
Nossa.
Tinha feito já pro Lil Nas X, uma porrada de artista. Então deu mó bafafá. Os caras, os designers lá da gringa caiu matando em cima. A gente podia organizar e fazer isso em alguns aqui do Brasil.
Então, né? Eu tô criando minha trajetória pra isso.
Ah, mano, não dá, velho. Vou virar trapper também, mano. Cansei de ser designer.
Mas eu acho foda demais quem valoriza a música, quem valoriza o design em si.
Pô, mano. É que eu falei de ser artista, por exemplo. Acho que uma onda que fez a gente reparar muito isso ultimamente é a dos produtores. Os produtores musicais, eles estão agora aparecendo em tudo, sabe?
Uhum.
Tipo, no funk, por exemplo. Todo mundo já ouviu, tipo, DJ Pedro, vai dar certo, sabe? O DJ Pereira, original, e por aí vai. Esses nomezinhos, eles vão meio que, tipo, ficando gravados na mente da pessoa. E antigamente, mano, ninguém valorizava o produtor. Ninguém olhava pra quem produziu a música e por aí vai. Hoje tem set do DJ não sei o quê e por aí vai. Então tá abrindo espaço pra outras áreas ganharem mais valor. E por que não o design, tá ligado?
Verdade, verdade. Tu bateu numa tecla aí que é pura verdade. Recentemente eu tinha até feito uma publicação, foi até colaborativa com o Dalton, Jasper, ele curte muito a ideia. Eu puxei da gringa, foi um gringo que ele fez. Ele é o mesmo designer do Bronc Hampton, conhece?
Ah, sei, daquele grupo lá, da gringa?
Sim.
Tô ligado.
E aí ele lançou uma publicação, uma iniciativa pro Spotify valorizar os artistas visuais, tá ligado? Colocar o nome da pessoa que fez a capa.
Totalmente, mano, totalmente. Eu acho que eu vi essa campanha, velho. Acho que eu compartilharia ela todo dia, se eu pudesse, mano. Porque... a gente, muitas das vezes, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente não tem medo, é um problema real, a gente agora não vai ficar fingindo que é o mundo do designer que cobra R$5.000 uma capa, a gente não tá nesse mundo ainda.
Não, não tá não.
O que acontece, velho, você às vezes fica com receio de cobrar muito caro, pensando assim, pô, através desse cara ele pode ser que me dê visibilidade.
Verdade.
Mas e quando o cara nem te dá visibilidade, entendeu? Você às vezes fica esperando que ele faça algo, mas ele às vezes nem posta seu nome na capa, sabe? Ou algo do tipo.
Razão você fica meio demais.
E aí, mano? E agora? Sabe? Eu fui legal com o cara, não tem como eu cobrar, sabe? Exatamente. E aí o que acontece? Tendo esses créditos, pelo menos meio que obrigatórios, de uma forma ou de outra você vai estar ganhando, tá ligado? Você não vai fazer uma capa e não vai ser recebido, tipo, vai ser recebido em divulgação, digamos assim, mesmo que você não cobre. Então acho que é válido pra caramba, fora que também te dá uma autoridade maior, sabe? Muitas outras pessoas vão vir te procurar por só ter o seu nome lá nos créditos, entendeu? Não vai precisar rodar a internet pra te achar, vai estar acessível, entendeu?
Razão demais.
Então, mano, o que eu percebo bastante no teu conteúdo é que ele se torna um negócio original, sabe? Digamos assim, quem bate o olho no teu projeto, em algo que você lançou, sabe que houve uma dedicação, sabe que teve uma pessoa por trás criando, sabe que vai vir um conteúdo foda, entendeu? Não vai vir só, tipo, encheção de linguiça que você às vezes se depara muito na internet com isso, que é o famoso copia e cola, sabe?
Razão demais.
Nossa, mano, você pega, sei lá, um texto que já é conhecido na internet, você simplesmente cola e ainda impulsiona pra mais pessoas verem que você copiou. Pô, é mó feio, tá ligado? Você tá divulgando a tua cópia, mano, é mais feio ainda. Agora, se você pega e faz igual você, que eu acho que é o que dá um resultado bacana para você, é isso. Porque o seu conteúdo ele é selecionado. Ele não é só simplesmente uma encheção de linguiça lá que aparece no feed, você desliza, dá o like e sai.
Tô ligado.
Tem uma identidade, sua nesse no teu feed também, entendeu? Não só da parte visual, mas também da linguagem, sabe? Toda a experiência que tem por trás.
Eu concordo contigo, cara. É o que eu tô até... Eu não vou dizer que eu estou sabendo disso agora, porque eu já comecei essa nova fase sabendo que vai ser diferente, tá ligado? Eu vou pegar Sim. o conteúdo da internet, o que eu ver, mudar, fazer Exato. Do meu jeito, da minha concepção, no meu estilo de arte, porque eu acho que você ser o mais autêntico possível, mano, vai te diferenciar dos outros. E foi isso que você falou sobre copiar e colar. Mano, eu não consigo.
Não dá, velho. Não dá.
Eu não consigo. Eu vejo a arte, eu falo, cara, eu vou fazer diferente, eu não consigo.
Exatamente, mano. Exatamente.
Tanto que recentemente eu peguei uns conteúdos um pouco genéricos. Eu não vou dizer genérico, mas que agregam um valorzinho, tá ligado?
Sim.
Eu quero trazer sempre esses conteúdos cosméticos, né? E daí, Sim. tá, pense, planeje, execute. Só Sim. que é uma roda, tá ligado? Uma roda é um negócio que gira. Então tem setas que vai apontando uma pra cada coisa.
Sim, sim.
E no meio tá sucesso. Eu falei, mano, eu não vou fazer desse jeito.
Sucesso é foda, é mó. É imável. Todo mundo fica, oh, meu Deus, sucesso, oh, meu... eu quero pra minha família.
Uau, eu vi essa publicação, eu me senti motivado, eu vou. Porra.
Que sucesso. Vontade de viver.
É. E daí eu falei, cara, não, remove esse sucesso. Peguei, uhum. sei lá, uma cup de capa de livro, coloquei. Aí, sei lá, o pense, planeje, execute, eu coloquei no meio, coloquei uma imagem atrás de uma paisagem ou algo.
Tu repaginou, né, mano?
Repaginei, sabe? Eu não deixei aquilo simples.
Exato.
Mas, mano, muito obrigado, tá? Pela sua conversa que a gente teve.
É louco, velho. Só teve uma horinha só de conversa, mano. Se tivesse uma cerveja aqui e você com outra cerveja aí, não sei se você bebe, a gente ia ficar
aqui. Skolbeats.
Ah, mano, dá pra beber. A gente brindaria esses Skolbeats aí no litrão e a gente ia ficar falando até umas 5 horas. Umas 5 horas aí de podcast.
Mano, fica tranquilo. Com certeza, se esse projeto dá certo...
Vai dar,
a gente conseguir uma estrutura top assim, mano, já com certeza, deu. Eu vou ir até você, ou eu pago tua passagem, tu vem, a gente conversa.
Quero minha passagem paga pro Rio, com é viagem isso. de bondinho.
Jogador quero caro, pô, faz assim. Mas, mano, bora fechar com as suas redes, diga aí.
Instagram é @MateusRafael, Mateus sem H, e Rafael com U no final. É muito difícil explicar minhas redes. Mas é Instagram, Matheus Rafael.
Acho que Matheus, vai... MateusUS.
USRAFAEU. Segue lá, mano, que sai bastante trabalho novo. Eu costumo postar mais trabalhos lá no Instagram do que no próprio Behance. Se o meu Behance é, aliás, behance.net/MateusRafael. Tudo normal. O Matheus é sem H, humildão pra todo mundo. E-mail para contato, caso você quiser mandar algum trabalho ou algo do tipo, é contato@matheusrafael.gmail.com. Em breve, site.
É isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí.
Mano, muito obrigado, velho. Muito obrigado pelo convite. Não vou parar de falar nunca, mano. Você trouxe o cara mais falante aqui. Mas queria agradecer de verdade, Sainz, pelo convite, mano. Admiro muito o seu campo, admiro bastante sua caminhada. Torço demais pelo teu sucesso, que já é uma realidade, tá ligado?
Obrigado, cara.
Que o projeto dê certo, que ele, sei lá, dissemine vários frutos, que através disso vários outros designers possam vir aqui contar sua trajetória. A satisfação é enorme, mano. Muito obrigado, e é isso, velho, de coração.
Muito obrigado, cara, e eu digo mesmo pra você, velho.
Valeu,
mano. Esses planos de criar agência, que você... Cara, você já tá no caminho, tá ligado? Você
Amém,
criou uma identidade, assim, e não... Ninguém tira isso de você.
Só vamos, mano. Quero fazer uma corrida de Ferrari no futuro com você, mano. Se Deus quiser.
Porra! Então é assim o fim de todo design?
Em Miami.
Em Miami.
Ai, ai.
Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Aí. E é isso.